As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Guarda Nacional Republicana identificou dois homens de 26 e 28 anos de idade e uma mulher com 21 por furto em residência no concelho de Orém, sendo que também se confirma a recuperação do material que tinha sido subtraído. Foram realizadas duas buscas domiciliárias e uma em veículo, no decorrer das quais foi possível localizar e apreender 865 euros em numerário, 351 moedas de coleção, um telemóvel e uma coluna Bluetooth. Os três suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Orém. A ação contou com o reforço do posto territorial de Fátima e do núcleo de apoio técnico do Comando Territorial de Santarém. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, assegura que a polémica habitação situada em Cardelas, freguesia da Serra e Junceira, não está no lote de imóveis sociais que serão alvo de reabilitação. Está em causa, recorde-se, uma casa adquirida pelo município no início deste ano. Casa essa que não estava licenciada no processo que motivou duras críticas por parte da população local. Agora, no portal base, a citada habitação surge na lista de imóveis a recuperar, algo que Hugo Cristóvão já considerou como um erro de copy-paste, reforçando que não será feita qualquer reabilitação.
Sobre a questão de Cardelas, o que vos posso ao dia de hoje assegurar, não é ao dia de hoje, é desde que a situação ocorreu, é que não vai haver nenhuma intervenção no tal imóvel. A aquisição que foi feita é de facto para um conjunto de imóveis, houve aí um excesso de copy-paste, digamos assim, mas não vai haver intervenção nenhuma no tal imóvel de Cardelas, isso que fique claro. A intervenção que, de qualquer forma, fosse para existir, ocorreu há muitos meses. Houve uma intervenção no interior, na altura referi-me a isso, creio que aqui em reunião de Câmara e seguramente em Assembleia, uma intervenção no interior, nomeadamente na cozinha, que havia alguns móveis em falta, creio. Portanto, não vai haver intervenção nenhuma no imóvel de Cardelas, como referi.
Hugo Cristóvão confirmou ainda que a Câmara recebeu um pedido de esclarecimentos por parte da Direção Regional de Agricultura e Pescas, remetendo mais explicações para quando o processo estiver mais adiantado. Tiago Carrão, vereador do PSD, deixou no ar a possibilidade de estar em causa a aplicação de contra-ordenações de dezenas de milhares de euros.
Para já fico mais aliviado, aparentemente só pediram esclarecimentos, segundo o Sr. Presidente, mas tinha-me constado que realmente estavam ali alguns processos de contra-ordenação, nomeadamente três, que estavam envolvidos naquilo que era responsabilidades do município enquanto proprietário do imóvel, três por, obviamente, uma relação à casa, por aquilo que me constou, outro sobre os acessos e outras coisas, e com contraordenações puníveis em valores de algumas dezenas de milhares de euros. Sendo assim, só os esclarecimentos, aguardamos então para ter acesso ao documento e depois cá estaremos para o debater.
Habitação em Cardelas, freguesia Serra Junceira, concelho de Tomar, continua a dar que falar. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, garante que o imóvel não está na lista de habitações sociais que serão alvo de reabilitação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, assegurou que as obras para a colocação de um passadiço em São Lourenço estão dentro do esperado, sendo que, nesta fase, admitiu, está em causa a colocação de estacaria, que será o processo mais moroso. Questionado por Luís Francisco, vereador do PSD, em torno de obras que aparentemente estão paradas ou em ação diminuta, o autarca fez assim este ponto de situação.
A obra está a decorrer, eu percebo. Eu também sinto isso, né? Que gostava de vê-la a perceber-se mais o seu andamento, mas percebo porquê. Ou seja, aquilo, a fase em que ela está é a da colocação da estacaria. Portanto, é um processo minucioso, muito rigoroso, portanto, mas se repararem, se virem com atenção, vão vendo que do lado do rio essa estacaria vai aparecendo. É uma estacaria metálica, que é um processo, aliás, que foi desenvolvido, no fundo é uma subcontratação que foi contratada pela empresa que ganhou a obra a uma empresa de Tomar. Na altura houve alguma demora na fase ainda do lançamento, porque era preciso encontrar um modelo que fosse mais eficiente para aquela zona de rio, que é uma zona complicada. Já falei nisso em reuniões anteriores. Esse sistema, que é um sistema metálico em que no fundo a estacaria quase que enrosca no sol como se fosse um parafuso gigante, está a ser feito, mas é um processo realmente minucioso. Quando essa estacaria, no fundo, que vai ser a base do passadiço, estiver concluída, o processo seguinte pelo menos do que me dizem os técnicos, é mais rápido, que é, no fundo, colocar deck por cima daquilo. Depois houve também já os trabalhos de alvenaria junto àquela casa que existe, junto à capela de São Lourenço, que também já estão em parte feitos, mas portanto a fase em que estamos é essa colocação da estacaria, que é um processo demorado, minucioso. A segunda fase, portanto, volto a dizer, como dizem os técnicos, será mais rápida. Não temos para já nenhuma indicação de que o prazo possa ser.
Recordo-se que está em causa a construção de um passadiço ciclável junto ao Rio Nabão, empreitada inserida na beneficiação da Estrada Nacional 110 entre a Praceta Alves Redol e a Rotunda da Zona Industrial de Tomar, numa intervenção projetada para 300 dias e com investimento na ordem dos 412 mil euros. Em relação ao passadiço, propriamente dito, em recente esclarecimento publicado na rede social Facebook, a autarquia Nabantina refere que a estrutura ficará na margem direita do Rio Nabão, junto ao muro de suporte entre a capela de São Lourenço e a rotunda junto ao viaduto da linha férrea, com a extensão de cerca de 290 metros, com piso em madeira, sendo a estrutura de suporte inteiramente metálica.
Rádio Air, informação.
Agora não há volta a dar-se. O Conselho do Entroncamento não terá acesso ao programa relativo à construção de habitação a custos controlados e a renda acessível, porque os vereadores eleitos do PSD e ainda o eleito do Chega, agora independente, voltaram a chumbar este dossiê em recente reunião extraordinária da autarquia. O município não perdeu tempo a reagir a esta decisão, considerando que a cidade é que perde. Recorde-se que estava em causa a construção de 100 fogos, no investimento a rondar os 17,7 milhões de euros, verba totalmente a fundo perdido. Antes de se conhecer a decisão definitiva, Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, ainda quis deixar claro que não se trata de habitação social, mas sim habitação para jovens e famílias de classe média, e deu exemplos.
Foi lançada a suspeição de que se tratariam de casas de renda social. Não se tratam de casas de renda social. Nós temos efetivamente um programa também que estamos a desenvolver de renda social. Estas casas não são casas de renda social, são casas para arrendamento de acordo com um programa que é uma lei nacional de arrendamento, programa de arrendamento acessível. Só para terem bem claro que não se tratam de casas de renda social, se forem a essa, não sou eu que vou dizê-lo aqui, mas forem às condições da lei e que podem consultar no portal do IRU, do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, podem ver uma coisa muito simples, que é quem se pode candidatar a essas casas, se elas já tivessem já prontas. Aliás, é o que vai acontecer com as casas que estamos a reabilitar da Vila Verde. Vão ser arrendadas no âmbito deste programa. Quem se pode candidatar? Por exemplo, um agregado familiar com uma pessoa, só um indivíduo, pode se candidatar desde que tenha um rendimento anual até 35 mil euros. Quer dizer, um jovem ou uma jovem com um ordenado mensal de 2000 até 2.500 euros pode se candidatar.
Rui Claudino, vereador do PSD, referiu desde logo que a reapreciação não se justificava, uma vez que não houve qualquer alteração ao que era proposto.
O que se passou, entretanto, de novo, que leva a reapreciar e a deliberar novamente este assunto. Que alterações se verificar? Terá ou deverá legalmente a Câmara Municipal do Entroncamento de apreciar novamente o assunto sem qualquer manifesta alteração das condições e pressupostos que levaram a apreciar e votar o assunto da primeira vez? Ou o assunto virá às reuniões da Câmara Municipal do Entroncamento tantas vezes quantas as necessárias para ser aprovado nas condições em que os eleitos do Partido Socialista pretendem, aproveitando todos os subterfúgios?
Por sua vez, Luís Forinho, vereador eleito pelo Chega e agora independente, alertou para outras prioridades com que se deparam os residentes no concelho e quis advertir que quando se fala em fundo perdido, não será bem assim.
Temos ruas na nossa cidade, na nossa zona urbana, que nem saneamento básico têm. Esta semana estive com um tratorista, condutor de um veículo agrícola com um reboque, que anda a despejar as fossas sépticas de alguns cidadãos que pagam também os impostos, que anda a despejar as fossas sépticas e tem que continuar a despejar porque as nossas ruas, algumas, não têm saneamento básico. É o caso, a Rua dos Foros da Lameira, esse é um dos casos. E eu pergunto-me, tendo consciência dos problemas de saúde que nós temos para a população do entroncamento, que não são só nacionais, mas sobretudo para a nossa população, que temos que estamos aqui todos a perguntar, tendo consciência para os problemas de educação, escolas superlotadas, que se não temos saúde, e em alguns casos nem saneamento básico tem, virmos voltar para aqui mais 100 habitações, só porque vem o fundo perdido, e o fundo perdido é discutível porque iremos pagar, e não tenham dúvidas disso, que tudo isto, todo o dinheiro que nos estão a enviar irá ser pago um dia, discutir mais 100 habitações quando não temos condições para os nossos residentes aqui, para mim está completamente fora de questão.
A finalizar, Jorge Faria lamentou depois que só o entroncamento é que não aderia a este acordo, acusando a variação de não ver para além do seu umbigo.
Só o entroncamento é que não aprova este acordo. Só o entroncamento, que por acaso é o território com mais dinâmica e com maior população, é que não assina, é que não faz este acordo, porque tem uma variação que não vem para além, não vê para além do seu umbigo e que claramente tem conceitos de desenvolvimento de um território completamente diferentes do nosso.
Agora, não há volta a dar, o entroncamento fica de fora do programa relativo à construção de habitação a custos controlados. A Guarda Nacional Republicana deteve em Leiria dois homens e uma mulher com idades entre os 17 e os 40 anos, suspeitos de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR abordaram um veículo e sentiram um forte odor a produto estupefaciente. No seguimento da ação, foi realizada uma revista pessoal de segurança aos ocupantes da viatura e uma busca à própria viatura, tendo sido possível apreender 199 doses de AX, 85 doses de MDMA, 4 telemóveis, 2 navalhas, uma balança e película aderente. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Leiria.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como manda a tradição, assinalou-se a passagem de mais um ano sobre a assinatura do armistício de paz da Primeira Grande Guerra. São já 105, sendo que o núcleo da Liga dos Combatentes, do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha não quis deixar passar esta oportunidade para evocar a data, realizando uma cerimónia no Monumento ao Combatente, precisamente no município barquinhense. Na ocasião em que a ERT marcou presença, Luís Filipe Moita, presidente daquele núcleo, recordou a presença portuguesa no conflito e abordou ainda a necessidade de paz no mundo onde prevalecem os conflitos armados.
1918 e 1964 são dois anos do século XX que, independentemente de outras considerações, se inscrevem na memória dos portugueses como ano que se materializou o fim de duas guerras. Anos que marcam o fim de acontecimentos que exigiram esforços sobre-humanos a muitos deles, com consequências para além deles que ainda hoje perduram. Na verdade, às 11 horas do dia 11 do 11º mês de 1918, foi assinado o armistício de paz da Primeira Guerra Mundial. Hoje, prefazem-se 105 anos. Nesse dia, em companhia, foi assinado entre os aliados e a Alemanha, dentro de um vagão-restaurante, o fim das hostilidades bélicas. Ficou célebre a expressão há um décimo da hora, de um décimo dia, de um décimo mês. O mundo podia estar tranquilo e começar a trabalhar pela reconstrução. 17 países dos 5 continentes guerrearam entre si, através de alianças, porque relações que consideravam justas, mas que nunca poderão justificar o cenário de destruição de muitas cidades. E particularmente a morte de 10 milhões de soldados, 21 milhões que ficaram feridos e assim como 13 milhões de civis que também perderam a vida. Só na cidade de Ypres existem 170 cemitérios militares devidamente conservados que nos oferecem um ambiente de reflexão permanente. Nada pode justificar estes números. Não esqueçamos que nesta guerra foram usadas pela primeira vez armas químicas construídas com gás de mostarda.
Seguiu-se a intervenção do presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que referiu a necessidade de se cumprir o dever da memória. Fernando Ferreira aproveitou para estabelecer a relação dos nossos sentidos com aquilo que é a realidade da guerra.
Qualquer cidadão beneficia de direitos e garantias a que correspondem também deveres e responsabilidades. Hoje quero aqui recordar um dever que muitas vezes nos esquecemos, o dever de memória. Neste dia em que se comemoram os 105 anos do armistício, invoquemos aqueles portugueses que, mobilizados para a França e para as províncias ultramarinas, tombaram na frente de batalha. Tenho muita honra em vos receber junto ao local onde repousa António Gonçalves Corado, o primeiro soldado a morrer em França na Primeira Guerra Mundial. mas também, se temos o dever de memória, também hoje é que quero aqui vivificar, tornar vivo os tempos atuais. A comunicação da guerra, ou em guerra, em que as tecnologias da comunicação e informação igualam a velocidade da luz, chegando até nós em tempo real e fintando as vertentes mais sensatas dos comportamentos humanos, terá tanto mais êxito, quanto mais as pessoas se esquecerem que o homem tem 5 sentidos. Sim, temos 5 sentidos. E basta um deles estar ausente para que a comunicação fique coxa.
105 anos desde a assinatura do armistício de paz da Primeira Grande Guerra, uma data que foi assinalada pelo núcleo da Liga dos Combatentes do Entroncamento e Vila Nova da Barquinha.
Rádio R, informação.
A atividade da Junta de Nossa Senhora do Pranto, no Conselho de Ferreira do Zêzere, vai estar em destaque aqui na ERT, nesta terça-feira, a partir das 21 horas, numa entrevista realizada ao Presidente da Freguesia, Manuel Nunes. No balanço à primeira metade do mandato, o autarca dá conta de um conjunto de realizações levadas a cabo nos últimos 2 anos e destaca as obras de requalificação do espaço urbano em Dornes e o arranque, para breve, do Parque Infantil de Paiomenes, numa freguesia que considera muito dinâmica e multifacetada.
Temos vindo a realizar obras de melhoramentos sempre olhando para as pessoas, nomeadamente parques de lazer, calçamento do Adro da Frasoeira e agora o Parque Infantil Pai Mendes, que vai arrancar dentro de dias. Já está tudo programado para que logo que a empresa possa começar a obra. É uma obra financiada 50% pela Junta de Freguesia e 50% pela Câmara, tal como as anteriores. De facto, a nossa freguesia é multifacetada. Eu costumo dizer que ela tem 4 locais de centralidade: Dornes, Frasoeira, Carril e Paimentes. São tudo locais com algum dinamismo, nomeadamente na área da saúde, da cultura, do desporto, da parte religiosa, como é o caso de Dornes, com o Santuário de Nossa Senhora do Pranto. Também falando em Dornes, sendo a Aldeia Maravilha, está agora a ser objeto de obras de grande vulto, nomeadamente o esconder os fios da eletricidade e do telefone por baixo do chão para que a população fique uma população, uma má portuguesa, no tempo em que não havia eletricidade, digamos assim. Também a Torre Pentagonal está a superar obras de beneficiação, criação de um museu. Portanto, a freguesia está em movimento, é uma freguesia com dinamismo, todos os dias funciona, temos um quadro pessoal que dá mesmo esse movimento à freguesia, nomeadamente as limpezas, no centro de saúde, temos a secretaria aberta todos os dias, de segunda à sexta, o que é das 8 da manhã às 4 da tarde, o que é um benefício enorme para as pessoas.
Não perca, a partir das 21 horas, entrevista a Manuel Nunes, Presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, Conselho de Ferreira do Zêzere. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
O termo superproteção encerra em si mais significados do que imaginamos. A verdade é que, hoje, os pais estão demasiado focados na vida dos filhos, na escola, na ocupação dos tempos livres, nos amigos, nas brincadeiras. A superproteção pode ser definida como a atenção excessiva dedicada pelos pais aos seus filhos. Por vezes, torna-se difícil estabelecer a linha que estabelece a fronteira com a toxicidade emocional. O excesso de controlo é diametralmente oposto à missão de educar. A criança não deve ser excessivamente controlada, porque educar não é asfixiar e não lhes podem cortar as asas para que no dia da manhã possam ser capazes de tomar decisões e ser responsáveis pelos seus atos. O que por vezes acontece é que, à medida que o tempo corre, os pais tomam consciência que os filhos, afinal, não correspondem a esse ideal de filho perfeito, projetaram e a decepção instala-se, tornando muitas vezes a relação azeda e fria, sem que ambas as partes tomem disso consciência. Por vezes, é mesmo conveniente a ajuda de um profissional, caso contrário, ficarão dados irreparáveis pela vida fora. Mas o sentimento de decepção não é só para os pais. Também as crianças desvendam essa frustração no olhar dos pais e começam a desenvolver um sentimento de fracasso e de inferioridade. Não é errar que se aprende, mas a corrigir o erro. Se a criança o não corrigir, para que não volte a reproduzi-lo, para que da próxima vez não o repita, não aprenderá. Ficará só com o registro do erro, tal como acontece aos pais no dia a dia. Há que fazer compreender à criança onde e porque errou e verificar se na próxima vez em que realizar a mesma tarefa tem a mesma atitude. Seguramente esta forma de educar será muito mais apropriada. Protegemos as crianças para que não caiam, para que sigam pelo caminho correto, mas essa proteção não as deve impedir de ter voz própria e, sobretudo, de que possam cometer erros e aprender com eles. Outro aspecto a considerar pela sua importância prende-se com a atitude de autopenalização que muitas crianças revelam agindo com os seus próprios juízes de avaliação quando não conseguem atingir os níveis muito elevados que lhes são exigidos, tornando-se tristes e fechando-se no seu mundo. Devemos orientar a criança sem interferir nem solucionar os problemas com que se depara, para que ela seja capaz de conseguir atingir o objetivo a que se propõe, e desta forma propiciar-lhe um melhor desenvolvimento da sua saúde mental, física e relacional e o gosto que tem essa conquista. O parar dos pais sobre os filhos foi uma teoria criada na década de 1990 e, sobretudo, a partir do ano 2000, essas crianças chegam agora à universidade. Dados dos censos de 2021 revelam que mais de metade dos jovens até aos 18 anos vão à boleia dos pais para a escola e que até aos 34 anos, infelizmente, vivem com os pais. Também a diminuição do número de filhos fez com que os pais tenham um envolvimento emocional maior com o filho. As próprias licenciaturas que advêm do processo de Bolonha, onde existe, tal como um secundário, um controle da acessibilidade, faz com que os filhos avancem para o mestrado e continuem dependentes dos pais. Os professores da universidade consideram que são imaturos, barulhentos, dependentes dos pais. Mas se não prepararmos os filhos para tratar dos seus assuntos, o que vai acontecer depois? Vão levar os pais para um emprego? Vale a pena pensar nisto.
Luís Moraes aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chegámos então ao final deste espaço de notícias. Fique bem, fique com ele.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.